queridos ouvintes. Mais uma vez estamos iniciando o seu programa Semeando a Boa Nova. Quando estamos aqui com toda a equipe do Núcleo Espírita O Semeador, apostos para desenvolver a edição do programa do dia de hoje. Nós estamos com Hélio Delanossi, com Turíbio Oliveira, Valdir Manente. Como você sabe, o programa Semeando a Boa Nova é um programa espírita que estuda e debate temas do nosso dia a dia à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. É uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e hoje estaremos aqui conversando sobre o assunto doenças, doenças e doentes. Nosso tema de hoje estará também podendo contar com a participação, podendo oferecer a você, querido ouvinte, alguns trechos de uma gravação feita pelo nosso amigo, pelo orador espírita baiano, Divaldo Pereira Franco, em que algumas perguntas lhe foram endereçadas durante um seminário sobre o assunto de doenças e doentes. E nós vamos poder compartilhar com você as respostas que o nosso amigo Divaldo proporcionou a todos. Portanto, fique conosco e não esqueça, querido ouvinte, procure municiar-se de lápis, papel, para que você anote alguns conceitos, algumas respostas, a indicação de alguns livros, alguns endereços que estaremos passando para você durante o programa de hoje. Nós estamos, portanto, dando início aqui ao tema propriamente dito, já encaminhando aqui para o Turíbio a nossa primeira pergunta, abrindo os microfones para que ele possa fazer sua saudação, da mesma maneira para o Hélio também, pedindo que ele já nos possa esclarecer com relação à palavra saúde propriamente dito, né? Qual que é a definição, Turíbio? Qual que é o conceito mais adequado que a gente pode passar para o nosso ouvinte com relação ao tema saúde?
Olá, queridos ouvintes. Bom dia a todos aqui da mesa, ao Mário, ao Hélio, a todo o nosso pessoal da equipe aqui. Mário, com relação à palavra saúde, nós podemos lembrar que essa palavra vem do latim salute, que está relativizada à questão de conservação da vida. Então, nós poderíamos dizer que saúde é um estado de um indivíduo em que as suas funções orgânicas, físicas, mentais, espirituais e sociais se encontram em situação normal. Portanto, quando o indivíduo está numa condição em que todas essas suas funções estão normalizadas, estão em condições absolutamente equilibradas, nós poderíamos dizer que estamos tendo uma condição de saúde relativamente dita, né? Poderíamos dizer também que a saúde pode significar o equilíbrio perfeito entre essas condições, lembrando ao ouvinte que são condições relativas ao organismo, às condições físicas, às condições mentais, espirituais e também sociais. No termo mais abrangente, a saúde também engloba as questões sociais também dos indivíduos, né? Então, saúde poderia ser considerada nesse contexto de equilíbrio dessas funções.
E Hélio, dentro dessa conceituação que o Turíbio nos explica, como é que nós podemos então definir para o nosso ouvinte em que circunstância que a gente pode dizer que alguém esteja doente?
É uma pergunta muito interessante, porque existem doenças que são facilmente identificáveis, inclusive assim, a gente percebe como a pessoa está andando, como ela está se comportando, né? Dá para perceber que ela está doente ou não está doente. Mas existem outras doenças que nós não percebemos assim a olho nu. Você olha para a pessoa e não percebe que ela está doente. Ela vai até ao médico e o próprio médico às vezes não identifica pelos exames clínicos que ela está doente. Essas doenças às vezes são doenças que nós chamamos doenças do espírito, né? Doenças que acontecem, doenças mentais e do espírito, que às vezes a pessoa não percebe. Então, por que uma pessoa adoece, né? Ela adoece no momento em que ela não consegue mais fazer uma sinergia entre mente e corpo. Essa sinergia começa a não existir entre mente e corpo, e ela começa então um processo de doença. É, inclusive é interessante que nos diz o Emmanuel, um dos seus livros, que ele nos diz o seguinte, que 15% mais ou menos das doenças são identificáveis com facilidade porque elas vêm de fora para dentro. Ou seja, é uma invasão microbiana, é um processo de contaminação com o ambiente, é um processo de contaminação com o exterior. Já 85% das doenças vêm de dentro para fora, quer dizer, ela vem do espírito para o corpo físico. E essas que vêm do espírito para o corpo físico já são um pouquinho mais difíceis de ser identificadas. E quando elas acabam se manifestando no corpo físico, elas se manifestam como doenças chamadas as crônicas, aquelas de difícil cura e que muitas vezes o remédio comum, né, não consegue curar, né?
Hélio, então nós poderíamos dizer que, na verdade, os desequilíbrios que as pessoas passam por eles durante a vida, durante os momentos, é que dão origem às questões de doença, vamos dizer assim, de alterações nas suas questões de saúde, né? São esses desequilíbrios, essas perturbações pessoais, né, que os indivíduos têm, né?
É, hoje a ciência está se aproximando bastante, identificando com alguma facilidade maior essas doenças, que são as doenças chamadas psicossomáticas, né? Quer dizer, mas são doenças que não têm origem no corpo físico. Assim, a origem dela estão no mental, né? E nós, espíritas, que já trabalhamos com isso há muito e muito tempo, né, já sabemos que elas vêm realmente do espírito, né? Então, se você não curar o espírito, né, você não consegue curar o mental. Você não curando o mental, automaticamente você não cura o corpo físico. Então, entra o processo de uma doença crônica.
E Turíbio, sobre o ponto de vista espiritual, você nos esclareceu, os nossos ouvintes, sobre o conceito doença, que é inclusive um conceito até próximo do que a Organização Mundial de Saúde estabelece como definição para a doença. E do ponto de vista espiritual, qual que é o conceito que a gente pode ter para a doença?
Pois é, Mário, a gente pode lembrar aqui as questões ligadas à questão relativas à ausência de saúde, considerando que, do ponto de vista espiritual, nós podemos ter aí uma série de situações que levam o indivíduo à doença. Então nós chamamos isso de ciclo da saúde espiritual. O que significa isso? Alguns estados pessoais, tipo depressão, as perturbações, os desequilíbrios, as desarmonias pessoais, levam a uma ruptura da harmonia celular do indivíduo. E esta ruptura faz com que possibilite, né, aquilo que o Hélio falou, a invasão microbiana, o que leva à existência da moléstia. Essa moléstia só pode ser revertida a partir da renovação moral, da humildade, da paciência, da busca do equilíbrio novamente, do serviço que a gente pratica de bem ao próximo, porque esse conjunto de atitudes saudáveis, né, faz com que a gente comece a ter radiações de solidariedade enviadas para nós pelas outras pessoas. E essas questões levam, então, à questão do bem constante que a gente pratica. E essa constância no bem, constância de radiações positivas, leva-nos à saúde, propriamente dita. Então, nós poderíamos dizer assim, é aquilo que a gente chama de ciclo da vida, ciclo da saúde. O indivíduo buscando o equilíbrio espiritual a partir do seu comportamento, da sua situação de harmonia com o universo onde ele está, de harmonia com as pessoas que convivem com ele, de harmonia com a sociedade como um todo. O Hélio gostaria de completar, Hélio?
Sim, eu ia pedir ao Hélio a gentileza de explorar um pouquinho este conceito tão importante que o Turíbio colocou aqui da harmonia de alma, né? Quer dizer, e o efeito disso na saúde.
É como já falávamos, né? A harmonia, ela é tudo, né? Ela é fundamental. É aquela mente sã e corpo são, né? Quer dizer, então não existe corpo são se uma mente não é sã. E vice-versa, né? Às vezes o corpo não sendo são, a pessoa até consegue manter a mente equilibrada se ela tiver realmente uma compreensão do que seja a vida, a finalidade da vida, para que é que a pessoa está aqui encarnada, né? Sempre levando em consideração que o nosso corpo físico é feito para ele ter um processo de deterioração natural, né? Com o tempo, com o passar da idade, e também tem os processos kármicos que não sei se vai dar tempo de nós falarmos aqui no dia de hoje. Mas a harmonia é fundamental, e é onde a ambição desmedida, certo? A angústia desmedida. A angústia vem do quê? Às vezes vem de um processo de ódio incontido, certo? De raiva, né? De rancor, né? Aquilo que nos fala o Evangelho, né? Quer dizer, quando as pessoas não conseguem equilibrar, né? O orgulho, a ambição, né? É, a vaidade, ela começa a se desequilibrar.
Expectativas que não são condizentes com os valores espirituais.
Né? Quer dizer, não estão preparadas para... Porque nós temos uma finalidade na nossa encarnação. Toda encarnação tem uma finalidade. Quando você foge dessa finalidade da encarnação, você às vezes consegue remar, como se fala, remar contra a maré. Então fica muito difícil, né? Fica muito difícil, você faz muita força e não avança. E a pessoa vai se angustiando e aí entra o processo. A detenção, por exemplo, de posses materiais que não veio de maneiras lícitas, ou até que a pessoa não sabe até como é que veio, ela fica com medo de perder. Aí aqui vem a angústia, vem o síndrome do medo, o síndrome do pânico, todas essas doenças modernas que estão aí, que são desequilíbrios da alma, são falta de equilíbrio, né, Saúde?
Interessante, Turíbio. Aqui uma pergunta para você nos dizer se nosso entendimento está correto e com isso esclarecer o nosso ouvinte, né? Então quer dizer, se nós estamos compreendendo bem, que nós podemos ter pessoas que estejam doentes do ponto de vista físico, né? Mas não estejam doentes do ponto de vista de alma, tá certo? E podemos ter o inverso, né? Pessoas que estão doentes do ponto de vista espiritual, mas cuja doença ainda não se manifestou na parte física, não
é? É isso mesmo.
É correto isso?
É correto, sim. Tanto é que o Hélio agora há pouco colocou muito bem aquela condição que o Emmanuel cita para a gente, de que a maior parte das doenças estão originárias na questão espiritual, ainda estão conosco no espírito. De qualquer maneira, existem aquelas situações também onde a moléstia se dá na parte física, no corpo material. Então, essa questão do indivíduo perceber quando ele está com uma anormalidade na questão de saúde é que é interessante. Quando é que ele percebe isso? Quando o ouvinte pode até fazer uma comparação. Quando você sentir aí que você está com alguma desarmonia, algum desequilíbrio de pensamento, da sua forma de ser, da sua forma de estar, do seu equilíbrio normal, você pode ter certeza que tem um processo de doença a caminho, né, Hélio? Pode ter certeza que tem algum caminho, ou a caminho, ou já está até manifesto, né?
É, nós tivemos um congresso de psiquiatria no Rio de Janeiro, a questão de uns 12 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, onde se revelaram coisas muito interessantes nesse congresso. Os psiquiatras conseguiram já identificar, você não consegue identificar a personalidade de uma pessoa, porque ela consegue mascarar isso, mas pela doença crônica que ela tem, você pode pela doença chegar e descobrir qual é a personalidade dela. Então, assim, um exemplo que eu me recordo agora, uma pessoa extremamente ciumenta, por exemplo, ela tem um ciúme desmedido. O ciúme, o que que é, né? É um sentimento de posse, né? Nós falamos na semana passada aqui, ela tem um ciúme desmedido em que ela chega a ser a parte do desequilíbrio, ela fatalmente terá de problemas com o processo digestivo. A vesícula dela detona a vesícula e dá problemas no processo do aparelho digestivo dela. Ela tem problema de metabolizar as gorduras mais que as outras. Então aparece todo o processo digestivo, aparece nela nesse processo aí. Uma pessoa que consegue...
Só um minutinho, Hélio, me perdoe interromper você. É que você fez uma abordagem muito interessante da questão dos ciúmes, né? E nós nos recordamos que neste material que chegou aqui às nossas mãos por uma gentil oferta do nosso companheiro Miguel de Jesus, sobre a entrevista que foi feita com o Divaldo, né? Essa pergunta foi feita por ele também, sobre os ciúmes, né? Então eu acho interessante, se você estiver de acordo, que a gente até ouça que o nosso amigo Divaldo tem a falar sobre os ciúmes, né?
É importante.
Que pelo roteiro que eu estou vendo aqui, está na faixa 18 a pergunta e 19 a resposta. Vamos ver, por gentileza, o que o nosso amigo Divaldo, na sua inspiração belíssima, na sua inspiração médica, nos fala sobre o impacto do ciúme sobre a saúde. Por favor.
Temos aqui agora uma colocação interessante para você falar sobre ciúmes, porque ciúme é motivo de separação, de divórcio e de muita briga entre os casais. Agora, uma pergunta: é normal, Divaldo? É uma doença?
Somente através do amor nós curamos ciúmes. E tu achas assim, em todo amor é uma falta de ciúme. É lindo, mas é mentira. Quando há o ciúme, há o amor, mas não tem nada a ver. Ciúme é um fenômeno psicológico de insegurança. Quando eu não tenho uma autoestima equilibrada, eu não acredito que ninguém seja capaz de me amar. Quando me ama, eu duvido. E fico sempre com medo de perder, porque eu acho que não mereço. Então aí eu tenho ciúme. Se é uma pessoa mais bonita do que eu, se dá mais atenção a outrem, eu já estou achando que o outro vai tomar, porque eu não mereço esta joia, esta coisa que está ao meu lado. É insegurança psicológica. Quando alguém lhe amar, creia. Entregue-se, no bom sentido da palavra. Agora a gente tem que justificar tanto que até perde o sabor. Eu vou dizer como deve, cada um interprete como quiser. Eu vou dizer certo. Entregue-se. Se aparecer outra, o problema é dele, não é seu. Se ele, o outro indivíduo, masculino ou feminino, lhe abandonar, pior para ele e não para você. Porque quem abandona é que é infeliz, não é o abandonado. Continue amando. A pessoa é instável. Porque esse indivíduo estável, quer você tenha ciúme ou não, ele continuará instável, porque ele é doente. Ele é mórbido. Não é digno de ser amado, mas a gente ama. Agora, ter o ciúme, vigiar, estar com os olhos para cá, este amor é uma desgraça. Porque é sempre uma inquietação esperando alguns momentos de prazer. Se a pessoa vai trabalhar, telefona do trabalho. Olha, eu estou chegando, eu estou saindo, eu estou indo ali. Isso não é amor, isso é tormento. É um desvio de comportamento afetivo. Ame e tranquilize-se. Toda vez que nós confiamos no outro, o outro responde. Toda vez que nós vigiamos, na primeira brecha, o outro desvia. Porque ninguém pode amar vigiado, escravizado, perseguido, controlado. O outro respira por a gente, que aguenta? Eu conheço pessoas que o parceiro masculino feminino, quando sai à rua, olhando para o chão. E a pessoa submete. Ah, porque ele não confia. Como é que ele pode desrespeitar você achando que você é uma prostituta? Como é que você aceita isso? Então você também não ama, você tem um tormento sexual. Porque se eu amar alguém que não confia em mim e não me respeite, lealmente eu fico numa boa. E a pessoa que viaja tranquilamente para os umbrais, para não dizer outro nome. Porque o amor é uma bênção, não um castigo, não uma punição. Há até um caso que é um pouco deselegante, mas que traduz. O homem, quando chegava no escritório, bem, já cheguei. Meu bem, estou saindo para o lanche. Meu bem, estou voltando do lanche. Olha, estou saindo de casa. E assim era. E a mulher, que era muito ciumenta também. Olha, eu vou ali às compras. Eu voltei das compras. Era um casal profundamente infeliz. Mas ele morreu. Ele morreu e a viúva estava velando no caixão, chorando muito. Quando chegou uma senhora enlutada com uma criança, e também chorou muito. A criança chorou muito. Aí a viúva já parou de chorar. E perguntou assim, você o conhecia? Conhecia, conhecia. Quem é este menino? É filho dele. Mas como? Como filho dele? É, eu era a companheira dele. Mas que horas? Na hora do lanche. Né? Porque ninguém vigia sentimentos. Os sentimentos a gente honra com a confiança. Se o outro deslustra, é um problema do outro. Daí o ciúme é insegurança. Realize a sua autoestima quando alguém lhe amar. Porque nós temos tantos conflitos. No movimento espírita também, eu sei que tem pessoas aqui não espíritas, mas vão falar em torno dos nossos confrades, etc. Há pessoas que me dizem assim, ai, eu estava doente, fiquei bom, mas eu não mereço. Eu digo, merece. Não, eu não mereço. Eu digo, realmente não merece mesmo. Porque você é que se conhece, mas Deus está lhe dando uma chance, está lhe dando uma concessão de misericórdia. Pois eu, quando sinto alguma coisa boa, digo assim, ai, que bom, graças a Deus, já mereço. Já mereço. Será vaidade? Não. É bom senso. Nós deveríamos ter o senso de medir os nossos valores. Eu não espero que a pessoa diga, mas Divaldo, você está bem. Aí eu vou ficar bem depois que disseram que eu estou bem. Não.
Então, o nosso companheiro Divaldo, ele nos falou bastante dos ciúmes, desse ciúme ligado aí ao relacionamento humano, né, entre homem e mulher, até com amigos muitas vezes, né, com mãe e filho, essas coisas assim. Mas o ciúme, ele tem uma amplitude até maior do que isso, porque o ciúme ele tem uma origem no zelo, né, é do zelo. Esse zelo a pessoa precisa ter, zelar por alguma coisa que ela possui, ela tem que ter um zelo. Quando ela extrapola a fase do zelo e passa a ser posse, né, como o Divaldo nos falava agora há pouco, é que começa a complicar. Aí é que eu dizia anteriormente que a psiquiatria descobriu, ela conseguiu identificar o processo contrário, que tem pessoas que mascaram esse sentimento. Ela consegue mascarar, não demonstra que está com ciúmes, mas ela está sentindo ciúmes. E aí sim, aí quando entra a doença psicossomática, ela começa a adoecer e a dar um processo de estômago, de vesícula, quase sempre irradiando o processo digestivo, né?
A pergunta que eu iria fazer, Toríbio, é relacionado que a hora que uma pessoa, né, a hora que der para uma pessoa conseguir compreender o que significa esses impactos, nós pudemos ouvir aqui uma situação específica de um desequilíbrio, uma situação específica de uma desarmonia que afeta tanto os nossos lares, que é o ciúmes, né? Então, nosso ouvinte pode perguntar, poxa, mas se o tema é doença, né? O que o ciúme tem a ver com isso, né? E a ideia é que exatamente desarmonias, não é? Desequilíbrios são provocados por situações como essa, como bem o Hélio puxou no momento, como exemplo, o ciúme com uma causa profunda de um tormento, como foi aqui colocado pelo Divaldo, de um sofrimento que por muito tempo vai perpetuar praticamente uma desarmonia de alma que vai resultar em algum tipo de manifestação física ali adiante um pouco.
Aí, Mário, nós podemos até lembrar que hoje, na presente situação que a sociedade vive, as pessoas estão praticamente, o ouvinte pode inclusive observar que as pessoas na rua, de modo geral nas empresas, as pessoas estão vivendo um certo momento de tensão, de desequilíbrio social, não é só pessoal, é social. Isso leva a consequências, às vezes, não apenas, né? Insegurança,
inclusive. E manter aquele, o que ela, como o Divaldo falou, o que ela conseguiu, ela não consegue manter. Não só o parceiro, mas o emprego dele, né?
Não consegue manter as coisas que são importantes, né, Hélio? E aí acaba acontecendo, né, Hélio, que a manifestação, o ciúme, por exemplo, dá essa manifestação. Mas agora nós podemos encontrar outros tipos de desequilíbrios que levam a outras manifestações físicas, que originam outros tipos de doenças, doenças mentais, doenças ligadas a outras partes do corpo. Então, é até importante a gente lembrar que a invasão microbiana, como o Hélio colocou muito bem agora há pouco no início do programa, ela se dá naquela parte do corpo que está mais debilitada, que está mais propensa a ter um desajuste, alguma coisa assim,
né? Interessante. E quando nós passamos para o nosso ouvinte esta relação causa-efeito, né? Pegamos um exemplo: os ciúmes geram um tormento, os ciúmes geram um sofrimento, que a longo prazo, assim mantido, vai gerar na frente, é um desequilíbrio de alma, que lá na frente vai gerar uma doença, possivelmente. Então, a pergunta, Hélio, que nós gostaríamos de pedir que você esclareça os nossos ouvintes, é a respeito se todas as doenças, neste exemplo que a gente deu de causa e efeito, se eles são adquiridos durante a encarnação presente que a pessoa está. Fale um pouquinho para nós sobre isso.
Até explorando ainda um pouco do que o Divaldo nos disse, ficou claro aí que, ao contrário, a maioria das doenças não são adquiridas. São poucas as que são adquiridas na encarnação presente. A maioria nós trazemos de encarnações passadas, porque estão quase todas, no Emmanuel diz que 85% estão ligadas a um desequilíbrio.
A uma desarmonia de alma,
de
que
alma,
é intrínseca daquela.
Intrínseca, que a pessoa traz com ela. Uhum. Tanto é que nós podemos verificar isso com certa facilidade quando você cria três crianças iguais, né? Com a mesma alimentação, com o mesmo carinho, com os mesmos cuidados, enfim, com o mesmo médico, com a mesma assistência, né? E um deles não tem um comportamento, responde diferente do que os outros, né? Ele está trazendo isso de vidas passadas, né? Um caso também muito importante para a gente citar aqui é o caso, por exemplo, são as doenças de fim de ano que os médicos falam, né? Chega no final do ano, começa a acentua-se nas pessoas, por exemplo, nas mães principalmente, o processo de dor de cabeça, de insônia, né? Os processos de asma, bronquite começam a subir, principalmente quando, por exemplo, ela começa a ter problemas com os filhos na escola. Por exemplo, um filho vai ser reprovado, Né? Então, ele está indo mal. A mãe começa a perder o sono, ela perder a ter dor de cabeça, se ela tem um processo de asma, aquilo aparece. Está ligado ao quê? A insegurança, aquele negócio. O que é que vão pensar de mim agora se meu filho repetir? Sabe?
Lembrando, né, Hélio, que ela passa isso para o filho também, né?
Ela passa e ele fica ansioso, né? Então, aqui, então, certamente, podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que as doenças, a maioria das doenças são adquiridas em vidas passadas. E a pessoa traz aquela predisposição que são doenças do sentimento, como disse o Divaldo. Se o sentimento está dentro, você não tem como... Tem que curar o sentimento.
E aí ficam filho e mãe doentes, né?
Fica os dois.
Passa para os dois, né?
Querido ouvinte, você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. No dia de hoje, estudando à luz dos ensinamentos espíritas, à luz, portanto, da realidade espiritual, o tema doenças. Nós vamos fazer um pequeno intervalo neste momento para os comerciais aqui da rádio. E na sequência, continue conosco, porque na sequência nós estaremos ouvindo o nosso... amigo, nosso companheiro Divaldo Pereira Franco, responder uma pergunta que lhe foi feita sobre a cura. Se até agora a gente entendeu bem quais são as causas das doenças, né? A segunda parte do nosso programa nós vamos dedicar um pouquinho mais sobre os aspectos da prevenção, espiritualmente falando, da cura, espiritualmente falando. Continue conosco logo após os comerciais.